Eclesiastes 1, versículo 1 até 3, diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo, por esse início desta série, no livro de Eclesiastes, que o teu Espírito Santo nos oriente neste caminhar difícil, que este livro é particularmente difícil, e nos ajuda a entendermos pelo menos um tanto quanto do que Salomão quis de fato dizer, e que teu Espírito nos ajude a transmitir e os irmãos a entenderem, absorverem e de alguma forma praticarem nas suas vidas, não somente esse praticar, não somente em termos de obras, de coisas a serem feitas, mas talvez principalmente no caso de Eclesiastes, a maneira de encarar as coisas, de pensar, de meditar, de concluir. Talvez seja tão importante ou mais do que mesmo a questão de procedimento, que fala também em Eclesiastes. Então, nos ajuda neste desafio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos para a honra e glória dele. Amém. Então, me proponho a ver com vocês esse livro de Eclesiastes, desde o versículo 1 até o último. Não sei quanto tempo vamos levar neste passeio. É um livro bem diferente dos outros livros da Bíblia. O autor mais provável é Salomão. Mais provável ou o autor é Salomão? Mais provável. Não está escrito em lugar nenhum que é Salomão, mas diz que ele é rei em Jerusalém, filho de Davi, embora filho tem, às vezes, o significado de descendente. Eu não vou entrar na discussão técnica de autoria do livro, e algumas autoridades nas Escrituras acham que foi escrito em 300 antes de Cristo, mais ou menos, ou 400, que não é de Salomão esse livro, e que a referência a ser rei é apenas o autor lançou mão de um artifício ou de um, às vezes a palavra em inglês não vem em português, mas seja como for, é uma forma dele dizer figuradamente que era rei e tal. Não comungo bem com essas interpretações, mas repito, alguns pensam assim. E há algumas outras sugestões, mas a grande maioria, de fato, concorda e acha que é Salomão. Filho de Davi, como ele diz, nesse caso seria filho literal, não apenas um descendente, mas, além disso, filho mesmo. Salomão reinou de 950 a 910 a.C., reinou 40 anos logo após o seu pai, Davi. Ele foi rei em Jerusalém, como ele começa a dizer aqui no versículo 1, e ele diz, inclusive, lá no 12, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Claro que esse venho sendo vai ser discutido pelos aqueles que pensam que é de autoria tardia, como eles dizem, em vez de ser o próprio Salomão, aí vão para a questão gramatical do hebraico, e é uma discussão muito complexa, mas cabe a ideia de venho sendo. Ele escreve sendo rei de Jerusalém, inclusive foi rei enquanto viveu. O versículo 16 do capítulo 1, ele diz que é muito sábio disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Aí vem o livro de Reis, no capítulo 4, versículo 29, que diz assim, 1 Reis 4, 29 e 30, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, cai bem, combina muito bem com a ideia de que o próprio autor disse ter vasta sabedoria, se a Bíblia diz que ninguém teve mais sabedoria do que Salomão. Então, a ideia de ser o próprio Salomão. No capítulo 2, no versículo 8, ele disse lá no final do 8, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Que é exatamente o que nos diz ainda 1 Reis, capítulo 11, sobre a relação de Salomão com mulheres, inclusive relação formal. 1 Reis 11, versículos de 1 a 3, que é uma parte triste, uma mancha na biografia de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois nos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, é uma, como eu disse, é uma mancha, mas seja como for, um ponto marcante na biografia de Salomão, o fato dele ter muitas, muitíssimas mulheres. E o autor de Eclesiastes diz: eu me provi, sendo rei em Jerusalém, me provi de mulheres e mulheres. Então, são informações que combinam muito bem com a biografia de Salomão. Uma sugestão, ou talvez a mais comum também, é que ele teria escrito esse livro no fim da vida, depois de retomar do longo desvio espiritual, que as mulheres afastaram o coração dele, como disse lá em 1 Reis. Eu parei a passagem, porque não é o caso explorar, mas lá fala muito mais, dizendo que Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus, e de fato foi um tropeço muito grande, e Deus disse que ia tirar o reino dele, não no tempo de vida dele próprio, por homenagem e consideração e amor de Deus ao pai de Salomão, Davi. Ele ia fazer essa divisão com o filho de Salomão, mas ia, então, irritou, irou o Deus Israel, o que Salomão fez, mas em momento algum dá a ideia que Salomão deixou de ser alguém de Deus, deixou de ser alguém que se caracterizava como, vamos usar a palavra que nós melhor entendemos hoje, um crente, ou que nunca foi crente, ou coisa assim, tinha apenas a aparência, então, não é a ideia. Então, o que parece ser bem razoável é o pensamento de que ele pecou muito, andou muito longe de Deus, levado pelas mulheres idólatras com as quais ele casou, casamentos estes que eram muito mais uma aliança política com o pai da moça do que propriamente um casamento. E vocês vão ver, como ao longo do livro, Salomão fala de um homem com uma mulher. É curioso isto. Mas vamos ver lá na frente. Seja como for, não é que Salomão conheceu todas essas mulheres, se engraçou de cada uma, namorou com cada uma, noivou com cada uma, depois casou com cada uma. Não passa nem perto disto. Deve ter tido mulheres aqui que ele mal conheceu, se é que teve algum contato, além do que o mínimo necessário para dizer que estava casado e considerar um casamento consumado ou coisa desse tipo. Seria até impraticável com um harém deste tamanho, que na realidade foi o que ele acabou criando. Mas, como digo, tem muito a ver com a questão política de uniões, que isso até pouco tempo atrás, até dois menos do que isso, talvez, séculos atrás, era muito comum, hoje é menos, se fala bem menos, porque as questões de monarquias e hereditariedade hoje está muito reduzido este tipo de governo e de exercício de poder. Mas na época dos impérios e reinados, eram alianças. É só estudar a história recente mesmo. Nós vamos ver isso constantemente. O noivo conhecia a noiva quando ela já vinha com malas e tudo, já no ponto de casar e lá ficar mesmo na terra dele. Nunca tinha visto antes e não tinha nem foto. Então, houve caso de rei que ficou com ódio do seu assessor, que foi lá conhecer a moça e disse que ela era bonita. Quando ela chegou, o rei achou ela horrorosa. Foi uma desgraça. Rei Henrique VIII. E ele acabou culpando fortemente o seu assessor, que caiu em desgraça. Como é que chama de bonita uma mulher daquela que, aos olhos de Salomão, era muito feia? Certamente houve desenho para lá, desenho para cá, não tinha foto, não tinha celular, né? Essas coisas todas. Então, tudo indica que Salomão realmente se perverteu, como Deus diz: não casem com mulheres estrangeiras, porque elas têm as religiões delas, e elas vão levar vocês a adorar os reis delas, e vice-versa. Essa inter-relação matrimonial era proibido. Você vê que a base era espiritual, a base da proibição, porque alguém com uma adoração idólatra a outros deuses, pagãos e tudo mais, ia naturalmente, obviamente, passar para o marido ou para a mulher. Salomão, vamos então assumir que é o autor deste livro, não vou ficar toda vez explicando que é o autor presumido. Vamos considerar como sendo Salomão e que ele pensou muito, sofreu um bocado com este afastamento de Deus, inteligentíssimo como ele era, muito mais do que qualquer um que já tinha vivido, começou a achar a vida muito sem sentido. Tem traduções mais modernas que, em vez de vaidade, é sem sentido. Na realidade, essa palavra, eu vou falar melhor isso depois, hoje é só a introdução do livro, né, tecnicamente mesmo, é nulidade, uma coisa nula, vazia aqui. Então, a ideia de sem sentido tem sentido, mas literalmente é nulidade. E a ideia de vaidade, não creio que seja uma tradução hoje muito que ajuda a entender o significado, porque a maneira como nós usamos o termo vaidade é muito mais no sentido de um orgulho não saudável por si próprio, pela beleza física, ou pela inteligência, ou por algum atributo que se julgue que tenha, tendo mesmo ou não, mas vaidade é nesse sentido que nós usamos. Fulano é muito vaidoso, então ele gosta, ele faz questão de aparecer bem e de ser bem comentado, A fulana é muito vaidosa com a aparência dela, cuida muito do corpo dela, porque é extremamente vaidosa. Então, esse nome vaidade está mais na nossa mente do que qualquer outro significado. Então, quando nós vamos ver muito a palavra vaidade em Eclesiastes, que já começamos logo no início, embora eu não expliquei nenhum versículo ainda, nem vou fazê-lo hoje, pense em vazio. E acaba a ideia de sem sentido ser uma boa tradução. Sem sentido. Aqui não tem sentido. Aqui não tem sentido. Aos olhos dele, com a inteligência humana dele, enorme, ele olhava e não estava conseguindo ver lógica humana. E essa inteligência de Salomão não tem nada a ver com o aspecto espiritual, hein? Inteligência científica, inteligência de QI, inteligência de capacitação de entender as coisas, de ir fundo nas coisas, era isso que ele tinha. Mas não significa que ele era um sábio, né? Espiritualmente falando, nasceu assim e Deus deu ele esse tipo de sabedoria, não quer dizer. Também não quer dizer que ele não tenha tido, quando em comunhão com Deus e tudo que ele teve, revelações e iluminações, não iluminações não, iluminação da parte do Espírito Santo, que causou ele ter escrito muito do livro chamado Os Provérbios. A maioria veio dele, um livro totalmente diferente de Eclesiastes, mas que tem ali muita sabedoria, sim, sabedoria prática e sabedoria espiritual também, mas o que eu quero dizer é que não pensem que o fato dele ter sido o homem mais inteligente do mundo, que isso era diretamente, sempre estava relacionado com capacidade espiritual. Não, e homem nenhum é garantido isso, inclusive. Mas a capacitação espiritual vem à medida que alguém está em comunhão com Deus e pode perder isso a qualquer momento, inclusive um crente. Estou falando de comunhão, estou falando de salvação. Estou falando de estar com o Espírito Santo quente, em oposição à ideia de não apagueis o Espírito. Com o Espírito Santo alegre em você, em oposição à ideia de não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, não pensem que Salomão, quando ele falava alguma coisa ao longo da vida dele, que ele estava sempre falando coisas espirituais bem afinadas, não. Quando ele escreve a Bíblia, ele está falando coisa da Bíblia, sim, ele está sendo devidamente orientado, iluminado, garantido pelo Espírito Santo de que ele está dizendo que é absolutamente vindo da parte de Deus. Embora alguém pode dizer na Bíblia uma mentira e foi orientado por Deus para escrever aquilo, não que Deus aprovou aquilo, mas fez parte daquilo que está escrito na palavra de Deus, uma mentira. Aí eu não vou explicar muito, não, porque vai acabar complicando mais. Seja como for, Salomão olha agora de um ponto de vista humano. Humano. E você vai ver, seria até uma boa ideia treinar a ler esse livro ao longo dessa semana. Não é um livro muito longo, não. 12 capítulos. Ele tem sido acusado de ser cínico, no sentido técnico da palavra cínico, hedonista, é que defende os prazeres da carne enquanto alguém vive, curta a vida, que a vida é curta, ficou a mesma palavra, né? Pessimista, fatalista, e, de fato, há pontos de pessimismo, muitos, de fatalismo, de sugestão ao prazer, prazer saudável, mas há. Mas caracterizar Salomão disto ou de ser isto E foi assim que ele escreveu o livro, que ele defendia o fatalismo dele, defendia o pessimismo como uma maneira de viver, defendia o hedonismo, o tipo de vida mais interessante que um ser humano pode ter, vivendo os prazeres da carne, do jeito que quiser, e pronto, que a vida é curta. Não, 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 ele não tinha essa filosofia, não. Ele tinha um objetivo e não se afastou dele. Mostrar o sentido da vida embaixo do sol. 27 vezes é citada a expressão embaixo do sol e 3 vezes a expressão debaixo do céu. Sol e céu. Total de 30 vezes, que tem o mesmo significado. Ou seja, se coloca na posição de alguém que tenta tirar conclusões sobre a vida olhando apenas para as coisas da terra. Esse é o segredo, essa é a chave de entender o livro de Eclesiastes. Se olhar a vida na terra somente com os parâmetros das coisas da terra, como se a existência aqui fosse o tudo, o todo que era oferecido a um ser humano, se a vida se explicava pelo que acontece aqui, a justiça, a injustiça, o que é certo, o que é errado, o que é razoável, o que não é, se for explicado à luz do que se passa embaixo do sol, não tem sentido. E sem uma informação extra que venha de alguém de fora, ou que está, usando a expressão dele, acima do sol ou acima do céu, no caso, do próprio céu. Então, às vezes Salomão fala como se fosse um ser humano aqui comentando alguma coisa, e às vezes ele fala como se estivesse, de fato, dando um conselho. Então, ele se coloca em alguns papéis, e não é muito fácil. Às vezes é, às vezes não é muito fácil distinguir uma coisa da outra. Por isso é que é um livro muito difícil, que a gente não sabe com que tom ele está dizendo aquilo, no papel de quem ele está afirmando aquilo. Está afirmando aquilo de alguém que é um crente, não vou dizer em Jesus Cristo na época, não se aplicava essa expressão, mas é alguém que tinha fé em Deus, um servo de Deus na época, ou ele estava falando, estava no papel de alguém que não cria em Deus coisa nenhuma. Às vezes parecia que ele estava convencido de que esse era o melhor caminho mesmo. Logo depois dizia, mas não é não. Então a gente tem que ter muita largueza de mente e humildade diante de Deus, de reconhecer a dificuldade de distinguir cada detalhe desse para nós aproveitarmos o que de melhor o livro tem a nos oferecer. Não vamos aproveitar 100%, não vamos entender 100%. Vai ter coisa que eu vou dizer aqui, eu acho que ele quer dizer isso, mais ou menos, porque não vai ser sempre, não vamos entender perfeitamente, vai ter afirmações que vai nos deixar tontos. E um gênio como ele de fato era, e guardadas aqui as distâncias cronológicas, as distâncias culturais, de língua e tudo, então realmente não é fácil. E vamos ter que nos conformar em entender um percentual do que de fato Salomão quis dizer. Mas assim são as coisas, e nós estamos vivendo agora nesta época de hoje, e a palavra de Deus é aberta à nossa frente. Então que Deus nos ajude para entendemos, pelo menos entendemos, mesmo pouco, ou não tão muito, mas entendemos de uma maneira correta. E eu acho que um ponto importante do pregador aqui é tentar não ser radical, fechando questão e deixando, obviamente não envolvendo doutrinas básicas, mas deixando abertas algumas possibilidades, de dizer, ó, isso aqui, talvez assado, deixar uma certa liberdade para cada um achar como a consciência indica, tentando chegar o mais perto possível de uma exegese Exegese é tirar do texto o que é correto e de uma maneira fiel, que é o que nós sempre tentamos fazer. Pode até parecer, então, que o nome de Deus não vai nem entrar no livro. Bom, já que Salomão vai analisar a vida do ponto de vista embaixo do céu, só da questão humana mesmo, então ele não vai falar em Deus. Aliás, tem um livro que não tem o livro, o nome Deus no livro, é Esté. É um livro lindo, belíssimo, mas não tem o nome Deus. Então, talvez vamos esperar outro livro aqui. Errado. Tem 37 vezes o nome Deus e uma vez o nome Criador. E logo no capítulo 1 aparece a primeira vez o nome Deus. Quando ele diz, lá no final do versículo 13, este enfadonho trabalho Deus impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Então, não é que ele evita falar em Deus, não. Ele fala, já começou, ele fala, eu estive olhando em todos os capítulos, menos dois, ele fala, tem lá o nome Deus. Então, tem bastante. Mas se o propósito era apenas falar de coisas da terra, por que falar em Deus? Porque não tira Deus do meio, para ficar mais coerente com a proposta dele. Porque ele concluiu que seria simplesmente impossível tratar da existência humana, mesmo na terra, por qualquer ângulo que fosse, de qualquer forma que fosse esse tratamento, tratar sem Deus em consideração. Então, o que ele procura dizer, como vocês vão ver, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olhando pelo aspecto humano, rapaz, não tem lógica, não. Tem não. Mas Deus, então ali está a solução dele. Mesmo que não explique a incoerência que ele está acabando de mostrar aqui, o que acontece com o justo, acontece com o iníquo. Como é que pode? Isso não é razoável. É, mesmo não. A nossa noção de justiça, de razoabilidade, não é razoável, não. Pois é. Aí ele diz, mas Deus, aí ele aponta para Deus. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, Salomão, como é que ficou, então, a incoerência? O que acontece com um, acontece com o outro. As duas coisas ruins acontecem com o justo e com o injusto. Aí tu diz que tem Deus lá no céu, mas, então, explica isso aí. Não vai explicar muito, não. Isso é interessantíssimo. Então, a gente pode pensar que aqui é uma aula de teologia. Então, aparentemente, isso não é justo. Mas, vamos ver pelo lado de Deus. É assim, assim? Não. Agora, a Bíblia fala, ela trata disto. A Bíblia, como um todo, ela vai dar explicações pela aparente injustiça que reina neste mundo, inclusive se há um Deus, claro, a injustiça desse próprio Deus. Esse Deus não é justo, é óbvio que não é justo. Aí a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia, sim, abundantes fatos, ensinos e tudo, que não é como se está pensando, não. Que esse Deus é justo, sim, e tem critérios, sim. Pronto, então a gente vai entender perfeitamente a justiça de Deus. Também não. Mas não, é, não significa que ela fala zero. A Bíblia fala zero sobre a justiça de Deus. Ela não dá nem dica. Dá. Ela não fala nada do coração deste Deus. Como é que esse Deus pensa? Fala. Então, a Bíblia dá motivo e dá elementos, melhor dizendo, elementos para qualquer ser humano dizer, eu já estou conhecendo um bocado desse Deus, no sentido de que ele está revelando muitas coisas dele. É. Mas ainda não entendi tudo, não. Agora você vai se conformar, porque não vai mesmo, nunca, entender aqui na Terra, entender totalmente tudo. Não vai. Então, a rigor, que alguém, que a Bíblia termina sendo uma espécie de um Eclesiastes gigante, em que alguém pode ler de Gênesis a Apocalipse e continuar dizendo, eu não entendo muito esse Deus, não? Pode, confesso. Mas não tanto quanto a Eclesiastes, que Salomão aqui não explica quase nada dos atributos de Deus e como é que funciona as coisas de Deus, os pensamentos dele, essa questão toda, ele só faz afirmar. Pá, pá, pá. E tem Deus lá, e Deus assim, faz assado, e vocês vão ver como é que vai proceder aqui. Mas não vai vir com uma teologia bem profunda, não. Vamos ter na Bíblia, repito então, ok? Vai ter muita informação, muita sobre Deus. Suficiente para nós entendermos agora esse Deus perfeitamente? Não! Nunca será suficiente nesta terra. Então, vai ter uma dose de conformação do ser humano de dizer assim, eu aceito esse Deus, eu amo esse Deus, eu me submeto a esse Deus, embora eu não entenda completamente esse Deus, vai. Vai ter esta necessidade e vai. É onde entra a fé. Exatamente isto. E eu gosto sempre de dizer, seria uma grande decepção, eu acharia, uma grande decepção estudar a Bíblia. Tudo bem, tira 40 anos para estudar a Bíblia, é muito tempo, mas tá bom, 40 anos, tirei 40 anos, valeu a pena, porque agora eu entendo Deus perfeitamente. Será que está falando do Deus infinito? Você está falando de Deus cujos caminhos dele são muito mais altos do que os nossos? É esse Deus que está dizendo que está entendendo aí? Estou entendendo completamente. Mas entendendo tudo de Deus mesmo. Então, você se igualou? Que Deus pequeno é esse? Uma mentezinha de batraco sua entende? Que Deus é esse? Então, a rigor, o que para muita gente é frustração, eu acho que é uma honra a Deus, honra a Deus, glorifica a Deus e coloca o homem no seu devido lugar. Nós não entendermos, o apóstolo Paulo não entender bem a Deus. Não, ó, a profundidade da riqueza, ele ficou assim, não dá para ir mais longe do que isso. Tá bom, então se conforme, apóstolo Paulo, passe essa revelação para nós, como ele passou lá em Romanos, em todos os livros que ele escreveu, e os outros autores da Bíblia, passem para nós, passem, passem, que é o que Deus queria, passem para frente, e façam a minha Bíblia, e é o que eu vou dizer para os homens, é isso aí. Então, vamos para Eclesiastes, sabendo que vamos ouvir muito falar em Deus, e que a solução que Salomão vai apontar para, pelo menos na mente dele, provar que não é tão sem sentido não a vida, embora nós já estamos de acordo aqui que é um provar sem provar. Aqui não tem sentido nenhum. Mas Deus quer assim. Ora, mas assim, Salomão, assim não tem graça. Pois bem, é o que eu posso fazer. A única coisa que eu, o ser humano mais inteligente da Terra, até onde eu posso chegar, Salomão falando, Se tirar do contexto essa frase, vai dizer o pastor Mauro que é o homem mais inteligente da Terra. Interna logo que é melhor. Então, Salomão falando, é até onde eu posso chegar, é até aqui. Tudo bem. Então, para Salomão, era obrigatório falar em Deus, não teria sentido nenhum não falar em Deus, mesmo sem considerações profundas sobre a pessoa de Deus que ele não teve. Não fala de muita teologia, não fala de relacionamento pessoal com Deus, quase nada dele e nem de outras pessoas, embora recomende temer a Deus, como vocês vão ver lá no final, recomenda isso. Quase não toca em salvação, perdição eterna, necessidade de fé para ser salvo. Não, não é o assunto dele, não. Nesse aspecto, é um livro seco. Meio áspero. Aí é. Mas sabe por que é? É porque a vida aqui embaixo é seca. É áspera. E na hora que Salomão se propõe a analisar a vida
na terra, lançando mão de Deus. Eu não vou dizer o mínimo, mas quando não dá mesmo para não falar, e ele lança, porque é a realidade, mas na hora que ele lança a mão de Deus aqui, ele está reconhecendo que aqui fica mesmo sem solução. Então, para quem vai ler Eclesiastes, querendo buscar uma saída para uma vida complicada, triste, depressiva, coisa assim, e quer uma explicação filosófica, existencial, humana, vai sair muito frustrado, porque Salomão não vai passar perto de dar essa solução. Ele não tem! Aí ele recorre a Deus, que é para recorrer, claro, mas dizendo, quer a solução para essa loucura que é aqui embaixo? A palavra é essa mesmo? Quer a solução? Quer? Ó, oh, Deus. Pois me fale muito desse Deus. Ok, a Bíblia vai falar no restante da Bíblia inteira, inclusive o próprio Salomão, coisas belíssimas em Provérbios, mas não aqui. Então, nesse aspecto é meio áspero. E Salomão quis deixar isso claro. Ele não fugiu disto. Mesmo assim, fala muito em Deus e no final, no capítulo 12, faz um resumo de tudo excelente. Curtinho, tão bem pontual, sem muitas considerações teológicas sobre a pessoa de Deus, coisa que enleva a nossa alma. Muito não. Enleva porque tudo que fala em Deus enleva a alma do crente, pelo menos aquele crente que está tentando realmente conquistar uma comunhão com esse Deus maravilhoso. Mas que tem passagens na Bíblia que você mal contém as lágrimas ou coisa assim, não vai ser o caso de Eclesiastes. Então, é um livro pessimista? Depende. Para quem for olhar a vida apenas embaixo do sol, é profundamente pessimista. Só que esta não é a maneira de olhar a vida. Então alguém chama você e diz assim, vamos falar sobre a vida? Gosta de falar sobre a vida? Eu gosto. Vamos dar uma filosofada boa, vamos para a beira do mar ali, vamos ver uma lua bonita, e vamos filosofar, vamos. Sim, e Deus, o que você acha de Deus? Deus? Que Deus? O Deus que criou isso aqui tudo. Deus? Você crê em Deus? Creio no Criador. Não, eu não creio em Deus, não, de jeito nenhum. Não tem Deus nenhum, não. Vamos mudar de programa? Em vez de ver a lua lá na beira da praia filosofando sobre a vida, vamos jogar um boliche, vamos fazer outra coisa, comer um sanduíche, porque não vai, meu amigo. Você quer falar da vida sem falar de Deus? É, não. Vá falar com outro. Pode até de madrugada, mas comigo não vai dar. Não é por arrogância minha, coisa assim, não. Aliás, se você quiser ouvir o que eu tenho a dizer sobre o que eu penso da vida à luz de um Criador que eu creio que existe, meu amigo, é com lua cheia, lua minguante, sem lua, na chuva, pode me chamar que eu vou falar para você desse Deus com prazer enorme. Agora, discutir. Tem Deus, não tem, não tem, tem, prova que tem, prova que não tem, vai. Não, 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 não vou nada, de jeito nenhum. Seu coração está fechadão aí, não quero falar sobre se Deus existe ou não, então, eu quero falar da vida partindo do princípio que Deus não existe. Não, assim não. Então, é mais ou menos assim que a gente deve compreender que Salomão tentou mostrar a vida sem Deus e várias vezes reconheceu, não dá, desculpando aí meu leitor, embora ele não peça desculpa não, mas não dá. O estilo do livro é um pouco confuso, não há divisões claras, os comentaristas sofrem para poder tentar fazer alguma organização do livro, organização lógica do livro. Ele um diz uma coisa, diz outra, um vê de uma forma, outro vê da outra. Ainda tentei fazer algumas divisões detalhadas do livro, eu próprio, minha própria divisão, há muitos anos, desisti rápido, não dá. Pelo menos três partes é muito fácil distinguir, só que uma dessas partes é 90% do livro, ou seja, acaba dizendo mesmo que não tem como. Mas, vamos, pelo menos, apresentação do propósito do livro. No capítulo 1, eu li os primeiros três versículos para falar do pregador, que eu explico depois o que quer dizer pregador, já falei sobre autorias, entendemos que seja Salomão, expliquei sobre vaidade, e deixei na pergunta do versículo 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, essa pergunta ela é sintomática, emblemática, mostrando o propósito do livro, é tentar explicar a vida debaixo do sol. Mas há uma explicação ainda melhor, ou mais trabalhada de Salomão. Ainda no capítulo 1, dos versículos 12 a 17. Eu vou ler, não vou explicar muita coisa, porque nós vamos, a partir da próxima pregação, aí nós vamos no versículo 1, versículo 1, versículo 2, vamos tudinho. Mas hoje é uma introdução geral. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria, entenda com conhecimento científico, com inteligência, mas não significa sabedoria espiritual, obrigatoriamente, já expliquei isso. Tudo quanto sucede debaixo do céu, esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Entendeu o que, é que sucede aqui por baixo? Ele está começando a dizer o motivo que ele escreveu o livro. Ele tentou entender com a sabedoria gigantesca que ele tinha, ou inteligência. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, ou nulidade, ou sem sentido, e correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento alguma vez? Eu já fiz muita estripulia quando era menino, mas correr atrás do vento, essa aí eu nunca perdi tempo. Seria meio esquisito, né? Está vendo o quê, menino? Correndo atrás do vento, mamãe. Acho que à tarde eu estaria no médico. Era vaidade, nulidade e correr atrás do vento. Não leva a coisa nenhuma. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Então está aí o tamanho da envergadura intelectual deste homem. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Até aqui nós já temos uma explicação bem razoável do propósito de Salomão. Ele vai discorrer sobre as observações que ele fez, as indagações que ele fez e as conclusões que ele conseguiu tirar satisfatoriamente ou não, mas é o que ele conseguiu tirar da vida embaixo do sol. Então, de fato, este é o propósito do livro. Primeira parte. Segunda parte, então, eu diria, do capítulo 2 até o 11. Como eu disse, terminando o 12, né? Então, é uma parte desse tamanho, mas não deixa de ser. Ali tem todas as observações, conselhos, os pensamentos, etc. E no capítulo 12, o último, nós vamos ter a conclusão de tudo que ele havia observado, especialmente nos versículos 9 a 14, não vamos agora lá não. Mas muito, muito lindo o final, a conclusão é espetacular. A maneira como Salomão vai fazendo as suas observações parece que é sem planejamento, sem organização lógica, não sabemos em quanto tempo ele escreveu, de um mês depois ele passou entre um versículo e outro versículo, porque nós resolvemos, nós digo, não ele, mas depois estudiosos resolveram separar a Bíblia em capítulos e versículos, que na hora que eles escreveram tudo emendado, então a gente não sabe quanto tempo passou de uma frase para outra, sabe? Ele repete quase literalmente o que já disse antes. Eu não sei se é porque ele queria repetir mesmo, porque escreveu muito tempo depois, mas ele repete, ele fala no assunto, depois fala de novo, volta a falar. Às vezes ele observa por um ângulo, depois por outro, lá na frente, parece até contraditório, como nós vamos ver. Muitas vezes ele muda de assunto com a irrequietude e a rapidez de um colibri, trocando de flor. Ele aqui fala ali, fala ali, fala ali, e a gente, peraí, Salomão, deixa eu me acostumar com... Você acabou de dizer, é muito complicado, é muito difícil para minha cabeça, minha pobre cabecinha. Peraí, ele, pá, já está nota, depois já está nota. Não, é difícil. E o pior mesmo, que é mais complicado, é quando ele diz assim, eu vou explicar. Isso aqui eu observei, mas é por isso. Aí você entende quase nada. Da explicação, mas cadê a explicação, Salomão? Ele acha que explicou. Aí nós vamos orar a Deus, pedir sabedoria, vamos pensar, consultar o que um diz, o que o outro diz, e tentar ver se a gente encontra um rumo. Porque ele acha que explicou perfeitamente. Muitas coisas ele explicou mesmo, e outras ele não explicou, não. No todo, o livro é absolutamente espetacular. Porque ele explica muitas das inquietações desta vida. Quando eu digo explica, é pelo menos ele mostra, ele expõe com crueza, com clareza, com honestidade, nesse sentido. Como eu falei, às vezes explica, a gente se sente razoavelmente satisfeito com a explicação, às vezes a explicação, a gente entende o que ele quis dizer, mas não sabe como é que ele que aplica aquilo, ou nem entende direito, tem de todo tipo. Seja como for, ele expõe a realidade que muitas vezes nós não queremos enfrentar, talvez até por defesa própria, com medo de desesperarmos. A falta de resposta das coisas aqui embaixo do sol, como é que eu vou me orientar? Estou perdido, ainda bem que eu estou sem uma bússola. Aí puxa a bússola, quebrou. Desesperador, quebrou para jogar fora. Então, o ser humano, se for pensar mesmo nas coisas da vida embaixo do sol, ele vai descobrir que está sem bússola. Ele acha que tem, depois acha que não tem, acha que encontrou o caminho, aí se decepciona, aí vai para outro, e vai para outro, vai para uma filosofia, e vai para uma religião, e vai para outra. E é terrível, é desesperador. Muitos se desesperam. A bebida explica muito da irrequietude da existência. Vocês sabiam disto? Muito. Bebida, álcool, cerveja, vinho, uísque. Bebida, a famosa bebida. Porque não aguenta o peso, a secura da vida. Tem momentos alegres e gostosos, mas logo, logo tem outros terríveis. E não é que os terríveis vão embora para chegarem a outros momentos agradáveis, não. Os agradáveis chegam com os terríveis já juntos, aí ficam misturadas as duas coisas, aí fica só ruim. Aí o bom fica bom demais, quase que esquece o outro. E às vezes, quanto mais bebe, mais esquece. Aí depois, no dia seguinte, além de se lembrar dos problemas, ainda tem a ressaca. E as drogas, por que vão atrás das drogas? Porque o ser humano... ele não consegue se satisfazer com as respostas. Mas o problema é que muitos não chegam nem ao ponto de dizer assim, eu vou ter que encarar o fato de que eu não tenho resposta, o que é que eu vou fazer com isso? E esse caminho muitas vezes leva a Deus, leva a um Criador, que está acima de explicações que vão satisfazer 100% nossa mente, e você diz, aqui eu gostei disso aqui. Eu, pelo menos, quando fui descobrindo Cristo mesmo para valer, em época de conversão e soberania de Deus e tudo, rapaz, que coisa espetacular. Eu não tenho resposta para tudo aqui, não, é meio esquisito muitas coisas, mas é bom. É bom não ter resposta. Quer dizer que ele tem as respostas? Tem. Eu não tenho, mas ele tem. É. E ele diz que é bom? Diz. Que é justo? É. Justiça esquisita, mas ele diz. E quer que eu confie nele? Quer. E se eu confiar nele, ele me protege? Protege. Isso vai me dar alegria na terra? Não, porque ele é honesto. Vai ter problema na terra ainda também. Mas tem um céu aí que ele diz que é espetacular. E que basta acreditar nisso tudinho. Basta você acreditar. Porque incluindo neste corpo de acreditar, está a morte de Cristo. Então é bom demais. Quer dizer que se eu confiar nele e eu acertar, eu estou feito. Feito. E as minhas ansiedades? Lançai sobre mim as vossas ansiedades. Oh, rapaz, eu vou lançar mesmo. Olha que eu vou levar isso a sério. Eu fico imaginando Deus dizendo, venha, leve a sério. Tudo o que eu quero é que você leve a sério. Venha, como diz Malaquias, né? Me testem, vamos, me testem. Então é espetacular alguém chegar à conclusão de que não vai ter respostas aqui, em vez de tolamente, estupidamente, coitados, e dar pena mesmo, e procurar no uísquezinho do fim de semana, do fim do dia, ou em algumas mulheres bonitas e jovens, ou em drogas, ou em ganhar dinheiro e comprar coisas que o dinheiro adquire, vai descobrindo que aquilo não tem muita resposta, mas fazer o quê? Vai tocando, que um dia eu me esborracho em alguma coisa aí e vou acabar morrendo mesmo. Fazer o quê? Não tem resposta mesmo. Feliz do homem que diz assim, tá bom, não tem resposta, mas eu vou procurar me conscientizar que não tem resposta e tentar uma maneira de eu encontrar paz, mesmo sem todas as respostas. E essa maneira vai ser através de Cristo, que, curiosamente, sem nos dar todas as respostas, nos dá toda a paz. A gente achava que só ia ter paz se tivesse resposta. Mas quando recebemos essa fé maravilhosa, até foi falado aqui, aí nós vamos entender que nós conseguimos ter uma alegria enorme e uma paz enorme sem as respostas, sem todas. Muitas nós temos, claro, porque agora, junto dessa nossa fé, vem uma convicção tremenda. Não só uma convicção em coisas que virão, mas condições internas produzidas miraculosamente pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos dar uma paz no meio de um sufoco enorme, que eu não vou resolver com bebida. Resolver orando, resolver pensando no meu Deus, é fazendo reunião lá em casa para falar de Cristo, ou ler um livro gostoso, que negócio de bebida, que é isto, que recurso pobre. Não. Então, o livro é espetacular. Para mim é um dos mais, um dos que brilham mais o meu coração é esse livro aqui. Eu gosto. Porque eu sempre fui meio desconfiado da vida, mesmo, sempre fui, das coisas daqui, nunca dei muito valor, não. Dava uma certa época antes da minha conversão, ganhar dinheiro e tal, mas meio assim. Isso aqui é fazer o quê? Ganhar dinheiro é melhor que pode fazer mesmo, então vamos ganhar um tal desse dinheiro aí. Aí quando veio a conversão, disse, que conversa, ganhar dinheiro, coisa nenhuma. É empolgante ver como Salomão se abriu no livro. É importante isso. Ele falou da sua sabedoria, ele falou do seu poder e da sua riqueza, como nós vamos ver depois, mas sem qualquer afetação, sem vaidade. Pelo contrário, às vezes ele se mostra, ele se confessa frustrado, angustiado, perplexo, até deprimido, quando ele chegou a dizer, aí eu me desesperei da vida. Se aquilo não for depressão, eu não sei o que é. E sem a menor cerimônia, compara os homens com os animais, como nós vamos ver. E ele é homem, né? Ou seja, ele está incluído.
Agora, é fato que nós não vamos ver ali um homem feliz, leve, saltitante, alegre, vibrante. Não. Não vamos. Mas, duas observações. Primeiro, o próprio tema que ele se propôs não leva a grandes alegrias. Porque examinar a vida embaixo desse sol realmente é uma tarefa dura, difícil. Que graça tem a vida numa terra amaldiçoada, cheia de pecadores, dominada pelo diabo, sob o controle, obviamente, de Deus, mas um mundo que jaz no maligno, que graça tem, que alegria tem, que leveza tem, não é para ter não, não é para ter não, e vocês vão dizer, vão ver Salomão dizer, é melhor a casa onde há luto do que onde há alegria. Como é, Salomão? Pois é, preparem. Virão muitas ideias aparentemente estranhas, que choca. E segundo, ele pode ter escrito o livro realmente numa fase sombria da sua vida, uma fase de paz com Deus, mas sombria, triste, deprimido, pode ser, não sei. Pode parecer estranho, aqui eu quero encerrar, que o autor de Provérbios seja o mesmo de Eclesiastes, sendo, pelo menos, a maioria de Provérbios, sendo livros tão diferentes. Em Eclesiastes, Salomão não se preocupa muito em exaltar a sabedoria de Deus no homem, mas sabedoria no homem. Em Eclesiastes, ele não se preocupa muito, não, em dar muitos conselhos, em contrastar a vantagem de ser justo com a grande desvantagem de ser ímpio ou tolo, como ele faz em Provérbios. O justo é assim, o tolo é assim, o justo é assim, o insensato é assim, o que agrada a Deus faz assim, o louco faz assim. Cheio de comparações, de contrastes, tem passagens inteiras assim. Aqui, quando ele compara, às vezes, é para dizer que é tudo igual, como vocês vão ver. O mesmo autor, dizendo coisas tão opostas e diferentes e contraditórias, não são contraditórias. É o ângulo que ele está abordando, a forma como ele está tratando o assunto. Porque aqui ele vai olhar pelo ângulo puramente terreno, numa análise nua e crua da vida aqui na Terra. E outra coisa, antes de falar do livro, lembre-se que não é o livro de Salomão, é o livro do Espírito Santo. Ok? Nem Salomão podemos afirmar que é, como eu disse no começo. Estamos assumindo que é, tudo indica que. Mas nós podemos dizer sem medo, o autor realmente do livro que originou é o Espírito Santo que inspirou o autor Salomão ou mesmo outro. Mas é um livro que está no cânon. E cada livro da Bíblia tem muita utilidade, é a palavra de Deus inerrante. Então, respeite o livro de Eclesiastes, quer entenda, quer não entenda, quer goste, quer não goste, mas respeite e se submeta ao livro de Eclesiastes. A única dificuldade nossa é se submeter para uma coisa correta. É aí de onde vem a nossa luta, nossa, eu digo, de nós, crentes, sérios que tentamos entender a palavra de Deus, é tirar conclusões corretas para nos submeter a algo correto. Mas que nós devemos nos submeter, sem dúvida. Então, eu vou pregar ao longo do livro, como fiz com Apocalipse. Eu vou desenvolvendo, não sei quanto tempo vai durar, e pode ser que tenha trechos longos numa pregação, pode ser que tenha um versículo só, não sei. Agradeço as orações de vocês por mim, para que Deus me oriente a expor da maneira mais fiel que eu puder e mais útil a vocês. E orem por vocês próprios, obviamente, por todos nós, porque nós aprendamos o melhor que podemos aprender. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta travessia maravilhosa que esperamos ter no livro de Eclesiastes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.